Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
Supremo mantém validade de medida provisória que regulamenta a possibilidade de capitalização de juros em períodos inferiores a um ano em empréstimos bancários.
Cobrador de ônibus acusado de se apropriar de dinheiro de passagem reverte justa causa.
Distrito Federal terá que indenizar por laqueadura não realizada que levou a mulher à gravidez de alto risco.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falchi.
E eu sou Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal manteve a validade de medida provisória que regulamenta a possibilidade de capitalização de juros, a incidência de juros sobre juros, em períodos inferiores a um ano em empréstimos bancários.
No caso, uma instituição financeira questiona a decisão da Justiça Gaúcha que havia afastado medida provisória que trata da matéria. Ana Paula Ergang.
O relator do caso, ministro Marco Aurélio, negou provimento ao recurso, considerando que medida provisória não pode regulamentar a matéria. Mas a maioria dos ministros acompanhou a divergência aberta pelo ministro Teori Zavascki, que votou para manter a validade da norma.
Penso que nessas matérias de relevância e urgência se deve partir da legitimidade das alegações, dessa fundamentação do poder normativo constituído. De modo que eu vou pedir todas as vênias ao ministro Marco Aurélio para dar provimento ao recurso.
Como o caso teve repercussão geral reconhecida, a decisão do Supremo vai solucionar mais de 13 mil processos que estavam suspensos.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso apresentado por uma mulher que buscava anular a alienação feita pelo ex-companheiro de um imóvel adquirido durante o período em que o casal vivia em regime de união estável.
O imóvel serviu de moradia para a família até a separação e depois foi alugado.
Quando a mulher tentou tomar posse, o ex-companheiro disse que o apartamento havia sido transferido a terceiros como o pagamento de dívidas. Elaine Borges.
Ao recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, ela alegou, entre outras questões, que além de não ter sido comunicada sobre a alienação, deveria ser aplicado ao caso o regime da comunhão parcial de bens. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, chamou a atenção para a proteção jurídica de quem adquiriu o imóvel. Além disso, destacou que por falta do registro da união estável, o negócio não pode ser invalidado.
Um cobrador de uma empresa de transportes no Rio Grande do Sul conseguiu reverter na justiça a demissão por justa causa.
Ele foi acusado de ter se apropriado indevidamente do dinheiro das passagens. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
O cobrador trabalhava para a empresa Planalto Transportes em Bagé, interior do Rio Grande do Sul. Ele alegou que preencheu um único bilhete com o código incorreto, mas que o valor foi repassado a Planalto sem prejuízo e pediu que a demissão fosse anulada. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas teve o pedido negado pela terceira turma por não haver divergência entre decisões judiciais sobre o tema. E o cobrador, portanto, deve receber as verbas trabalhistas.
O Distrito Federal foi condenado a indenizar uma paciente do Sistema Único de Saúde que teve recomendação médica ignorada por um hospital da região.
Ela necessitava passar por um procedimento de laqueadura que evita a gravidez, por sofrer de uma doença que coloca em risco a própria vida e a do bebê.
O hospital se omitiu e não informou a paciente sobre o fato, o que resultou em uma nova gravidez de risco. Fábio Salema.
Médicos do Hospital Regional do Gama indicaram a laqueadura após o parto para evitar uma nova gravidez, mas a mulher ficou grávida novamente e, ao buscar informações na instituição, soube que o procedimento não foi realizado. Para a Justiça, o Distrito Federal tem a obrigação de indenizar a paciente que não teve o tratamento adequado e, por isso, teve a saúde ameaçada.
Em Santa Catarina, a justiça negou o pedido de um homem que buscava reduzir os valores estabelecidos para o pagamento de pensão alimentícia.
Ele pretendia pagar apenas 50% da quantia, atualmente fixada em 3 salários mínimos. Para isso, alegava passar por dificuldades financeiras.
Mas apesar de apresentar documentação com o indicativo de um salário de R$ 1.700, a justiça diz que há provas de que o homem mantém uma vida social intensa, frequenta eventos sociais em estabelecimentos renomados da cidade onde mora, possui veículos, reside em imóvel de alto padrão e é proprietário de empresas de considerável porte.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.